Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora 25 para as 11, Marol, temperatura de 20 graus, super manhã de quinta-feira com céu encoberto. Quinta-feira, 24 de abril, 24 do 4. E agora, hora de...
Saúde e bem-estar.
E como já frisamos em manchete nesta manhã, o assunto agora aqui no Temática, no Saúde e Bem-Estar, é sobre a diabetes infantil. E a gente, toda semana, a gente ouve alguém falando, comentando sobre a diabetes infantil, né? E aí o pessoal se pergunta o seguinte: por que cada vez mais pessoas jovens, inclusive crianças, estão apresentando esse tipo de patologia? Que história tem tudo isso, né? E com a gente aqui nos estúdios pela primeira vez, marauense, doutora Eline Dias Pereira, especialista em diabetes, tireoide, sobrepeso e obesidade. Marauense, mas que também atende hoje em Passo Fundo, e sua formação nesta área também. Bom, bom dia pela primeira vez, bem-vinda aqui, doutora.
Bom dia, Maculam, bom dia para os ouvintes, né, da Rádio Alvorada, muito prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre um tema tão importante assim para a gente, né, que é o diabetes e também o diabetes na criança.
Exato. Você é marauense, isso?
Sim, sou nascida em Marau, criada em Marau, minha família mora aqui já há muitos anos e eu fiz minha faculdade em Caxias do Sul e depois eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro, no Instituto de Diabetes e Obesidade e Diabetes e Endocrinologia no Rio de Janeiro, e lá a gente tive uma oportunidade de uma formação bem forte, bem diversa dentro da endocrinologia, e depois de terminar a especialização decidi voltar para Marau, né, voltar para casa, atender as pessoas que eu encontro desde que eu sou criança, pessoas que conhecem toda a minha família. Então, para mim é um orgulho bem grande poder voltar aqui para minha cidade e trabalhar na área que eu gosto.
O Rio é referência nisso hoje?
Sim, Rio de Janeiro tem um serviço bem importante, né, que é esse onde eu fiz a minha especialização, que é o IED, que ele é referência para todo o estado, e lá tem vários ambulatórios específicos. Então, todas as doenças da parte endocrinológica, lá a gente tem elas assim bem separadinhas. Então, tem ambulatório de hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 em criança. Então, todos os ambulatórios, todas as áreas da endocrinologia, lá tem um serviço bem especializado em 42, 43 ambulatórios, mais ou menos. Então, um serviço bem interessante e para mim foi bem bom passar os 2 anos lá com dedicação exclusiva, né, na endocrinologia. Isso acho que é um diferencial bem importante para depois atuar, né, chegar no mercado de trabalho com mais experiência.
E por que a Eline escolheu exatamente esta área da medicina, hein?
Porque eu vejo que é uma área que a gente consegue atuar e fazer diferença. Então, cada vez mais a gente vê que tem pessoas com problemas endocrinológicos, da parte, né, tireoide, diabetes, sobrepeso, obesidade, alterações hormonais, e a gente vê que quanto mais cedo a gente consegue entrar na vida do paciente, mais repercussão a gente vai ter. Melhorando qualidade de vida, melhorando questão de envelhecimento, como que a gente quer envelhecer, né? Eu converso muito sobre isso com os meus pacientes. Morrer todos iremos, né? Mas a gente tem que ver como que a gente quer passar os últimos 20, 30 anos da nossa vida. Se é aproveitando com a família, saudável, viajando, ou daqui a pouco, né, numa cama, tendo problemas. Claro que a gente sabe que tem problemas que eles não são evitáveis, mas vários são. E da minha área, vários problemas são realmente evitáveis. E um dos problemas, né, que a gente mais consegue atuar para melhorar a qualidade de vida, melhorar desfecho, é realmente a parte do diabetes, que hoje é uma das áreas assim, que eu mais atuo no consultório, tenho bastante paciente nessa parte, e por isso que é importante a gente conversar bastante sobre isso, né, toda a população que tem diabetes, principalmente nessa questão de criança, prevenção, tudo mais.
Por que é que o diabetes, ele, com o tempo, ele atinge vários órgãos do nosso organismo, hein?
Isso aí. O que acontece, Macula? Com os meus pacientes, todo mundo que vem consultar que tem diabetes, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente é: o que é diabetes? Então, a gente tem que começar por ali. Para a gente pensar em fazer um tratamento, o paciente se engajar num tratamento, primeiro ele tem que saber o que ele tem e quais as consequências desse problema que ele tem. Então, o diabetes, ele é uma doença onde o corpo não consegue usar de maneira correta o açúcar, a glicose. Então, a glicose é o principal combustível de energia para o nosso corpo, é como se fosse a nossa gasolina. Então, para a gente ter um organismo funcionando bem, a glicose, que é o açúcar, tem que entrar dentro das células para poder fazer o corpo funcionar. No diabetes, o açúcar não consegue entrar dentro das células da maneira que deveria. E esse açúcar que não entra dentro das células acaba ficando no sangue e ali acaba causando problemas. Então, eu gosto bastante de fazer uma analogia, que é como se a gente fosse abastecer o nosso carro. Então, imagina que tu chegou no posto de gasolina, vai abastecer do teu carro de combustível. O que o frentista tem que fazer naquele momento? Abrir a tampinha do tanque para botar a gasolina dentro do tanque, né? Encher o teu tanque de gasolina. Se o frentista vai abastecer o teu carro e ele não abre essa tampinha, ele começa a jogar gasolina na lataria do teu carro, o carro vai funcionar? Não vai, porque não tem gasolina. Ah, mas é uma falta de gasolina? Não necessariamente. A gasolina está sendo jogada na lataria do carro. Então, o carro não vai ter gasolina para funcionar. E essa gasolina que está sendo jogada na lataria do carro vai prejudicar toda a lataria, porque não é para ela estar ali. Então, fazendo essa analogia para o diabetes, a gente vê que dentro das células, que é o lugar que tem que receber açúcar, glicose para ter energia, não tem. Então, a pessoa vai ter cansaço, fraqueza, sonolência, indisposição. E fora das células, ali no sangue, que não era para estar tendo a glicose e tem, começa a ficar intoxicado. Então, o problema do diabetes é isso, que começa a chegar sangue com muito açúcar nos olhos, nos rins, nos nervos periféricos, nos dedos dos pés. Então, todo o organismo ele fica sendo banhado por açúcar excessivamente e esse açúcar vai intoxicando. Então, os órgãos, eles vão começando a perder função. Então, os olhos, quando recebem muito açúcar, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, começam a ter aquele problema que a gente chama de retinopatia diabética. Os rins, a nefropatia diabética, então os nervos, a neuropatia diabética. Então, todo o organismo, ele vai ficando machucado por conta dessa intoxicação crônica do açúcar.
No Temática, é o nosso Saúde e Bem-Estar, que mais do que falar sobre patologias, aqui a gente tem a missão de falar de prevenção, que é o melhor caminho. Hoje com a gente, pela primeira vez, doutora Eline Dias Pereira, e hoje o assunto aqui em destaque, a diabetes infantil. Doutora, por que cada vez mais pessoas jovens acometidas disso tudo, hein?
Para isso, né, para a gente entrar melhor nesse assunto, Macula, eu te peço licença para a gente falar sobre dois tipos que existem do diabetes.
Sim.
O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Que nem eu estava comentando antes, né, sobre abrir a tampinha, né, do tanque de combustível para botar a gasolina. No diabetes tipo 1, o que acontece? Não tem a chave que abre essa tampinha. No diabetes tipo 1, o pâncreas, que é quem produz insulina, ele falha. E a gente acaba tendo que fazer injeções da insulina, que é essa chave que abre a tampinha, né, para poder entrar a insulina dentro das células. O diabetes tipo 2, que é um diabetes mais comum, que é o que acontece em 90% das pessoas, existe essa chave, existe insulina, mas é uma insulina que não trabalha direito. Então, ocorre uma situação que eu chamo de resistência à ação da insulina. Então, até tem insulina, até tem essa chave, mas ela não funciona direito, o corpo começa a liberar mais chaves para tentar realmente conseguir abrir essa portinha para a glicose entrar. Então, quando a gente fala do diabetes tipo 2, que é esse que acomete 90% dos pacientes que têm diabetes, esse diabetes tipo 2, ele está presente em 10% da população brasileira. Então, são 20 milhões de brasileiros que têm esse diabetes tipo 2, que é esse ligado à resistência à ação da insulina. Esse diabetes tipo 2, ele está muito ligado à questão de hábitos de vida. Então, entra a questão de sobrepeso, obesidade, sedentarismo, consumo de alimentos que tenham mais gordura, que façam com que a pessoa venha ter mais ganho de peso. Exagero na parte dos carboidratos. Então, como a gente vê que a população ela está engordando, junto com o engordar, está tendo também gordura dentro dos órgãos, que é o que eu chamo de gordura visceral. E tudo isso vai causando essa resistência à ação da insulina, que vai fazendo com que as pessoas tenham diabetes. Então, a gente vê que o diabetes tipo 2, que é esse ligado ao hábito de vida, ao estilo de vida, ele está aumentando cada vez mais e a gente vê que a nossa população ela está adoecendo. E esse diabetes tipo 2, a boa notícia é que ele tem tanto prevenção, em vários casos, como a questão de tratamento. Então, por que que está tendo cada vez mais gente com diabetes? Principalmente ligado à questão de estilo de vida e hábitos alimentares.
Bom, e quando envolvem crianças, com certeza a responsabilidade recai aos pais, não é mesmo?
É, e quando a gente fala de criança, a gente está falando de pessoas que vão ter uma expectativa de vida, depois do diagnóstico, de mais 60, 70, 80 anos pós-diagnóstico. Bah. Então, quando a gente vê uma pessoa com 60, 70 anos desenvolvendo diabetes, essa pessoa vai viver mais 15, 20 anos. Uma criança de 5, 10, 15 anos que tem diabetes vai conviver com essa intoxicação crônica de açúcar por muito tempo. Então, uma pessoa que poderia ter, né, um idoso que poderia ter complicações daqui 10 a 20 anos, daqui a pouco já teve outras situações de saúde e tudo mais, mas uma criança daqui a pouco com 30, com 40 anos vai estar tendo complicações ligadas à parte do diabetes. E isso é o que você comentou, né? Entra muito na questão família. Porque eu sempre converso, né, com os meus pacientes que me dizem: ah, mas doutor, ele toma sorvete, ele compra chocolate, e eu pergunto, é com o salário dele que ele compra, né? Então, isso é muito ligado à questão dos hábitos da família. Claro que a criança vai ter a predileção por algo mais palatável, algo mais gostoso. Só que todo mundo tem predileções por, às vezes, não acordar para ir trabalhar, não ir fazer suas coisas, né? Só que o adulto, ele sabe que ele tem que fazer aquilo. É um compromisso. E a criança, às vezes, acaba indo realmente pelo que é mais prazeroso, né? A gente entende, todo mundo já foi criança. E isso precisa muito da orientação familiar. Então, a escolha de bons alimentos em casa, a questão do exemplo, né, que a gente sempre diz que criança não aprende, criança imita, né, então é muito importante a questão do exemplo para tentar melhorar tanto a questão alimentar como a questão de hábitos de vida. Então, isso entra a questão telas, questão de ficar mais em casa, entra a questão de insegurança pública, né, então isso também interfere na questão da criança às vezes ficar mais em casa. Então, são vários fatores que têm que ser mexidos desde cedo para que essa criança não venha desenvolver doenças tão graves. E a gente vê, né, Maculan, que comparando hoje com 20, 30 anos atrás, os hábitos alimentares mudaram muito. Hoje em dia, para tu conseguir comer algo muito calórico, atravessa a rua, vai na padaria, compra, tá fácil, né?
É do estoque.
Antigamente não era tão fácil o acesso assim. Então, antigamente tu ia comer um risoles numa festa de um aninho de um familiar, né? Tu ia comer num evento. E hoje em dia a gente come algumas coisas assim todos os dias. Isso favorece o ganho de peso e a questão do desenvolvimento do diabetes.
Eu sei que você tem muita cautela na questão de tratamento, a questão de medicamentos também. Como é que você trata tudo isso, hein?
Voltamos a falar que existem dois tipos de diabetes, né? Isso é bem importante, porque o diabetes tipo 1, que é o diabetes muito ligado à questão infantil, o diabetes tipo 1, ele está ligado a 10% dos casos do diabetes, e ele é uma doença autoimune, que ele acontece mesmo a pessoa tendo bons hábitos alimentares, mesmo fazendo tudo direitinho, a pessoa que é geneticamente programada para ter o diabetes tipo 1, ela vai ter. E é uma doença que geralmente ela comete a partir dos 4, 5, 10 anos de idade e acontece com qualquer criança. Sim. E esse tipo de diabetes, que é esse que eu comentei, que não tem a chavezinha para abrir a porta ali da glicose, o único tratamento acaba sendo com insulina. A insulina, ela é uma medicação que foi desenvolvida há em torno de uns 100, 104 anos atrás. E antes disso, quem tinha o diabetes, no caso, morria. Porque o único tratamento do diabetes tipo 1 é com insulina. Então, a gente vê crianças pequenas de 5, 10 aninhos de idade fazendo aplicações 3, 4, 5 vezes no dia de insulina. E é esse hormônio que faz com que a pessoa, que a criança, esteja viva. Então, a gente sabe que no Brasil, a gente tem 92 mil crianças convivendo com esse diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum na infância. E o tratamento realmente acaba sendo com insulina. Na questão do diabetes tipo 2, seja para criança, adolescente, adulto, a primeira coisa a fazer, a partir do momento que a glicose altera, que passou no médico do trabalho, no médico da família, no clínico geral, e ele viu, a glicose está alta. Primeira coisa, mudança de estilo de vida. Então, antes da gente pensar em medicar a pessoa, primeiro a gente tem que tentar reverter esse diabetes. Isso a gente entra num outro ponto que me perguntam muito. Eline, diabetes tem cura? O diabetes tipo 2, ele não tem cura. O diabetes tipo 2, ele tem uma situação que a gente chama de remissão. O que é remissão? Quando a gente cuida tão bem da alimentação, tão bem do exercício físico, que esse diabetes, digamos que ele adormece. Quando o diabetes adormece, muitas vezes não precisa de remédio nenhum. A gente consegue segurar bem com a dieta e com o exercício. Caso mesmo com dieta, mesmo com exercício, esse diabetes ele venha a acontecer, ali sim a gente acaba tendo que medicar. E nesse caso, quanto antes, pensando na questão dos estragos de longo prazo.
Doutora Eline Dias Pereira, especialista em diabetes, tireoide, sobrepeso e obesidade. Muito obrigado pela sua presença, volte sempre, um abraço.
Obrigada, Maculã, pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês e com certeza virei mais vezes.
Obrigado. 10 para as 11, já voltamos, 21 graus. Tua rádio.